Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Desamparado do conchego de Teresa, separar bruscamente da unidade que a ilusão infantil lhe criara, como definitiva, Juju recolheu-se macambúzio à sua casa. Desinteressou-se de tudo. Quando a mãe o viu tristonho e o quis interrogar, o menino a repeliu, raivoso, desesperado com a perturbação que lhe causavam indagações impertinentes. A mesa familiar jantou-se morosamente. As conversas políticas arrastavam-se. Bastou aquele ponto obscuro do aquima de uma criança para espalhar a melancolia. Dona Calu fez o menino deitar-se cedo. Conduziu-lhe as orações que ele repetia, machinalmente, com o pensamento longe. Quando ficou escuro, Juju no alegrou-se na liberdade de pensar, imaginar e sofrer. Estava ali como um enjeitado, metido em uma cama, quando podia estar com Teresa no jardim, no caramanchão, no mirante, ouvindo histórias tão bonitas. Porque lhe faziam aquela maldade? Gente perversa. Agora tudo era Felipe. Um suor frio inundou a criança. O coratiaba rápido e uma náusea o tonteou. Cerrou os olhos. Tudo vogava em um balanço enjoativo. As figuras de Teresa e Felipe aproximavam-se unidas e riam dele. Olha o bobo. Chorão. Um calor ardente sucedeu ao frio e secou o suor. A boca ficou amarga, as mãos e os pés crisparam-se. Ao se uma sonsa saísse do mato e viesse devorar Felipe, prazer. Na sua rigidez, júriu-se 138 a viagem maravilhosa e os membros distenderam-se. Estava gado. Felipe desaparecera e Teresa estava salva e seria sua. Só se ocuparia dele. Acalmou-se, foi adormecendo imaginando. Passeios com Teresa, iriam ver os macacos. Engraçado, pula um, pula outro. Coça-se um, come outro. Fazem caretas, gritam. E de todas as gaiolas uma berraria da danada. Olha o papagaio, fala, tu és mais gente que macaco, que não fala. A onça que comeu Felipe, que medo foge Teté, corre, cor, lavem a cobra grande atrás de nós. E correram loucamente. A cobra voava, a cabeça empinada, a língua vibrante, ávida, elétrica. Juju arrastava Teresa com uma força sobrenatural. Corriam por iam por entre a algazarra da bicharada, que nas gaiolas alegrava-se com a porfia. Ah, meu Deus! A cobra pegou Teresa, horror! Teresa, Teté salta, foá. A cobra está apertando, apertando, Teté não chora, uma faca para cortar a cobra, pelo amor de Deus. Sai cobra malvada, Fili. E Juju gritou ao espavoripe, Felipe. Dona Calu, que ainda não se deitara, correu ao quarto do menino, que estava dormindo alagado em suor. O Dil. Ju acordou aterrado e agarrou o pescoço da mãe.
Sossega, meu bem, sim.
Não é Ana Mal. Jazei, tu estás com saudade de Felipe. Amanhã eu mandarei chamá-lo. A criança estremeceu de horror. Empurrou a mãe. Virou-se para a parede e cobriu a cabeça desesperado, furioso. Não houve nada que o fizesse sair desta posição de rancor. Dona Calu ficou exausta e desamparada. Zero marido, que também ouvira o grito angustiado de Ju, veio ao quarto. Quando observou a atitude do menino, ponderou gravemente. Conheço isto, é algum espírito mau que o está perseguindo. Aqui não posso fazer nada. Amanhã vou ao Centro Redentor e peço uma intervenção para afugentar o espírito perseguidor e saber o nome dele. A viagem maravilhosa 139, Dona Ana Calu revoltou-se. Ora, Aristides, se com as suas maluquices, deixe-se de baboseiras. Qual centro, qual nada. Se ele está com o espírito mau, que para mim é o de um demônio, eu farei uma novena à Nossa Senhora da Glória. Isto sim, é que salva. Espiritismo, maluquice, pecado. Vieira desdenhou discutir. Encerrou-se no seu grande de despeso pela inteligência terrena da mulher e elevou-se ao plano astral e aos outros planos superiores, em que as infinitas forças espirituas governam o universo, libertas das dolorosas reencarnações. Teresa evadira-se do círculo de Radagazil. Sentia-se livre da opressão do homem odioso e alegrava-se no mundo imaginário que o amor lhe criava. Os seus olhos separavam-se do quadro repulsivo, que fora a sua existência, e só viam a miragem de uma vida em perpétuo êxtase por Felipe. Tudo era indeciso, mas que beleza indefinível no sonho libertador e maravilhoso. Vivia dentro de si mesmo o gozo supremo e sorria indiferente às misérias conjugais. Sabia que estava livre, não pertencia mais àquela ignóbil escravidão. O que a religião não lhe dera, o amor realizava. Ainda envolta no misticismo fervoroso, a religião transmudou-se em amor. Teresa imaginava em Felipe a encarnação de Jesus. Nas suas orações fui infundia o Deus e o homem, e o seu ser espiritualizava-se nas delícias da volúpia transcendente. O dominador é divino e a mulher inebriava-se na possessão. O pensamento concentrava-se à imagem adorada, que lhe exaltava o sangue e a sexualidade. A paixão transfigurou-a e a separou de todas as coisas. Esta separação inefável foi também a magia do amor em Felipe. Entrou em um sonho sublime, que o arrebatou do mundo exterior. Foi uma cisma maravilhosa, que o libertava da realidade. Cisma, separação. O espírito separa-se de tudo e concentra-se na miragem íntima. 140 Viagem maravilhosa, as tendências imaginativas do seu espírito desenfreia, em vão-se desde então passou a viver no mundo fantástico, construído pelos sentimentos absolutos e criado exclusivamente para o amor. A realidade dos outros pareceu-lhe aborrecida. Não refletia, não pesava a vida. A separação era movimento inconsciente, involuntário e fatal. Abvia-se no encantamento de imaginar Teresa e na obsessão de desejá-la. No sonho acordado, extasiava-se no adorado corpo esguio, fino e ardente, como um sírio, corpo de raça estática, que foi apurado na provação, no transporte voluptuoso, na prece, na dança, na solidão, corpo, que se ergue da terra, como uma chama em busca infinita e tu, corpo, que é uma exclamação do pertuo desejo. Que fascinação a morte de amor desse corpo transfigurado o corpo nu em face do mar, embebido de luz. No magnífico senso do maravilhoso, Teresa despira rapidamente as vestes da noite solitária e aparecera diante de Felipe. A grande e meiga luz da manhã fazia irradiar os mágicos olhos negros, fazia da boca fresca uma sangínea aurora, lambia pele e afundava-se em todos os cabelos sobre os abismos carnais. No alegre numeravel, sol, cores, linhas e dez formas, sonhos, pedras, vegetas, tudo acelera o corpo sublime. O universo é a gloria do amor. Se chega a sombra, o pálido corpo de Teresa recebe o que é de claridade no espaço. Corta como uma opala as trevas. Os olhos cintilam, enquanto a boca gélida se descora. Nocturno. Os amantes perdem-se para sempre, enlaçados transfiguram-se no êxtase supremo da grande morte. Foi para a magia dessa unidade que Felipe empreendeu a viagem maravilhosa. No domingo à tarde, Felipe dudiou do bonde no largo da Caguiloria em caminho para a casa de Teresa. A triste amendoeira do largo estava carregada da melancolia domínio e geneira. Todas as vendas fechadas e nas varandas das casas vermelhas a gente preguiçosa. O beco do rio, a viagem maravilhosa centurenta e um estreito e sujo, não teve a força de lembrar a Felipe a conspiração malograda em que estivera envolvido. Passou por ali indiferente. E afastando-se cada vez mais do que for o seu profundo interesse. Aspirava unicamente a subir à morada do sonho. O que os seus olhos iam percebendo não lhe dava a menor reação espiritual. A sua visão era toda interior. Por isso não deu atenção ao amontoado de casas galgando a colina, aos nomes indígenas avenidas, aimorés carijós, goitacazes, nem atafreses, por onde passavam a vista da baía e o desfilar dos carros à beira-mar. Subia ansioso a ladeira por entre casas, flamejantes do lado do sol e de muros cinzentos, carcomidos, do lado da sombra, cobertos de flores vermelhas, trepadeiras, latadas caramanchões, mascarando a igreja, e que no alto se posta em frente à barra, tendo à esquerda o morro espesso de Santa Teresa, no qual verticalmente sobem mil casas, atropeladas até repousarem na esplanada, onde se estendem os jardins, os parques e as casas em horizontal. Do largo da igreja, Fipe Lime mirou a morada de Teresa. O sangue bateu-lhe forte. O sol, no corcovado por cima da casa, tonteava. Sorriu a alegria que o tomava. Imaginou Teresa no mirante a chamá-lo. Felipe fechou os olhos e tirou a pele, cumprimentando. No mirante, um vulto claro agitou o braço. A mão batia. Felipe precipitou-se, rastejando o muro, espiado pelas bananeiras alegres. Foi furtivo e celere. Os olhos presentiam todos os movimentos da rua adormecida. Felipe teia que o vissem da casa Lamigos e receava um brusco arremesso de Juju, que se lhe tornara odioso. Quando se viu no pátio da chácara, Felipe respirou sem ânimo de subir. Viera cedo demais para o jantar. O pejo das conveniências o amargurava. Mas viera para encontrar Teresa só sem o marido. E se assim não fosse, não explicaria sua invasão. Era tarde para recuar. Avançou para o alto. O horizonte rasgava-se para o lado do mar e perdia o seu tempo, porque Felipe não olhou. fitava para 142 a viagem maravilhosa, cima, dentro do silêncio cheio do vento, que corrivre, lia saco e ruidoso as palmeiras e todas as folhagens. Subitamente Teresa apareceu no alto da escada. O voalaro. O braço agitou-se, a mão estendeu-se. Os olhos de Felipe abismaram-se em uma atmosfera azul-amarela-rosa que emanava da figura de Teresa. Eles umedeceram ao contar das mãos que se apertavam. As bocas iam se fundir, quando o timbre alto da voz de Teresa separou. Quanto tempo para chegar? Eu estava à sua espera e quando o vi, no largo da igreja, contei os minutos. Foi um século. Fiquemos aqui, no meu mirante até que os outros cheguem. Estou só, nem Lili ainda voltou do passeio. Teresa falou muito, a alegria do imprevisto de estar só sozinha com Felipe a excitava e manifestava-se em palavras e gestos, que tentavam disfarçar a estranha situação. Pouco a qual a loquacidade se extinguiu e Teresa serenou em êxtase. Felipe perguntou-lhe, pensou muito em mim sim, o meu pensamento é também bem todo seu. Nada mais me interessa, só quero a sua presença real para completar a idealidade em que o meu espírito se inebria. Teresa sorria, os olhos postos em Felipe, a boca bebendo-lhe as palavras que vinham vibrantes e insinuantes. Murmurou, como tudo é difícil entre nós, eu quisera também ver o que, ouviu-o sempre. Seria tão bom, mas há tanta coisa que nos separa. Felipe arrebatou-se na ânsia de vencer. Não diga assim, farei tu para estar sempre ao seu lado. Não temo nada, e abandono o resto só pelo encanto de contemplá-la. Virei todos os dias. Não porque receio o seu marido, os outros. Ora, não diga que é uma escrava, uma prisioneira. Libertação. A viagem maravilhosa 143.